DW Noticiário.
Olá, boa noite. Bem-vindo à emissão da DW em português para a África. O meu nome é Carla Fernandes e vou estar consigo ao longo do programa. E começo pelas notícias. O exército moçambicano e homens armados ligados à Resistência Nacional Moçambicana, a RENAMO, voltaram a confrontar-se no interior de Gorongosa, centro de Moçambique. Segundo fontes locais e do maior partido da oposição, os confrontos ocorreram de madrugada em Vunduzi, durante uma nova incursão do exército às costas da Serra, local onde se supõe que esteja refugiado o líder da RENAMO, Afonso de Lhacama. O Comitê Central do PAIGC elegeu hoje Cipriano Kassamá como candidato do partido à presidência da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau. O antigo ministro da Agricultura, do Turismo e mais tarde do Interior, Cipriano Kassamá, terá de se submeter ainda aos votos dos deputados na primeira reunião da Assembleia a 13 de junho, órgão em que o PAIGC tem maioria absoluta. O partido venceu as eleições legislativas de 13 de abril com maioria absoluta e vai ocupar 55 dos 102 lugares da Assembleia Nacional Popular. As eleições legislativas, assim como as presidenciais, que a 18 de maio deram a vitória a José Mário Vaz, foram os primeiros atos eleitorais após o golpe de Estado de abril de 2012. A União Nacional para a Independência Total de Angola, a UNITA, apelou hoje ao presidente da República, José Eduardo dos Santos, para que crie um diálogo para os angolanos inclusivo e abrangente. A posição, transmitida pelo Secretariado Executivo do Comitê Permanente da UNITA, surge por ocasião do 23º aniversário dos Acordos de Paz para Angola, assinados a 31 de maio de 1991, em Bicesse, Portugal. O acordo visava terminar um conflito armado que, à data, já levava 16 anos, mas que, após as eleições legislativas e presidenciais de 1992, se prolongaria por mais uma década. Um incêndio destruiu neste sábado o campo informal de refugiados sírios de Djita, no Líbano. Segundo Lisa Abu Khaled, a encarregada do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, não houve vítimas entre as 200 pessoas que viviam no acampamento. Até o momento, não se conhecem as causas do incêndio. O Líbano acolhe o maior número de deslocados da Síria desde o início da guerra civil naquele país, em 2011. A Alemanha vai doar 5 milhões de euros suplementares para ajudar o Líbano a suportar os encargos. A polícia turca recorreu hoje a gás lacrimogéneo e a canhões de água para dispersar pessoas que se manifestavam em Istambul e em Ankara para assinalar o primeiro aniversário dos protestos antigovernamentais de junho de 2013. O primeiro-ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, avisou os manifestantes de que a polícia iria fazer tudo o que fosse necessário para reprimir as manifestações da Praça Taksim. Os Estados Unidos anunciaram hoje a libertação de um soldado norte-americano sequestrado no Afeganistão há quase 5 anos e a transferência de 5 presos de Guantánamo para Catar, intermediário na negociação. Em comunicado, o secretário da Defesa norte-americano, Chuck Hagel, indicou ter informado o Congresso da decisão de transferir os 5 detidos de Guantánamo sem relacionar explicitamente a libertação do soldado americano e a transferência anunciada. O presidente do Malawi, Peter Mutharika, tomou hoje posse como chefe de Estado um dia depois da comissão eleitoral ter confirmado a sua vitória nas eleições presidenciais disputadas a 20 de maio. A presidente cessante, Joyce Banda, admitiu a derrota e felicitou o vencedor, que conquistou 36,4% dos votos. A primeira campanha de recolha de alimentos do Banco Alimentar contra a Fome em Angola arrancou neste sábado em Luanda. Até ao fim do dia do próximo domingo, cerca de 150 voluntários, distribuídos por 10 superfícies comerciais, recolhem alimentos para instituições sociais da capital angolana que apoiam crianças e idosos. De acordo com dados das Nações Unidas, mais de metade da população angolana vive com menos de 2 dólares por dia. A circulação ferroviária na linha do Sena, centro de Moçambique, foi restabelecida na sexta-feira após um descarrilamento na terça-feira ter interrompido o transporte de passageiros e carvão entre Moatize, Tete e o Porto da Beira. E na Europa, 12 mil pessoas querem ser esquecidas. Em maio, o Tribunal de Justiça Europeu decidiu que as pessoas têm o direito de ter as suas informações retiradas das pesquisas na internet. Na sexta-feira, o Google recebeu 12 mil pedidos de pessoas que querem usufruir desse direito, depois de ter disponibilizado um formulário online para os usuários europeus. Os dados a serem retirados deverão ser, sobretudo, os provados incorretos ou desatualizados. No entanto, o Google vai avaliar cada pedido individualmente. Foram as notícias, já sabe, pode comentar os temas da emissão. Escreva-nos para afriportug@dw.de ou envie-nos um SMS para o número 00491758198273 ou deixe um comentário no Facebook. Fique agora com o programa Contraste, seguido do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e eu volto logo a seguir com as participações dos ouvintes. Até já.
DW Contraste.
Desde o início deste ano, os jovens ruandeses levam pelo país a chama da lembrança em memória das vítimas do genocídio de 1994. No dia 7 de abril passado, a chama chegou a Kigali. Neste ano, completam-se 20 anos da matança que, segundo as Nações Unidas, teria vitimado 800 mil pessoas do grupo étnico Tutsi em 3 meses. Hutus moderados também foram assassinados. O contraste de hoje de Ian Letose, apresentado por Márcio Pessoa. Em uma colina na região de Kigali fica o memorial de Gisosi. Desde a inauguração, em 2004, o monumento é passagem obrigatória para todos os que visitam Ruanda, sejam turistas ou chefes de Estado. É o local do descanso eterno para 259 mil vítimas do genocídio. Fotos expostas, peças de roupas e pertences pessoais lembram os que entre abril e julho de 1994 perderam as suas vidas na onda de violência que arrasou o país. Na chamada Sala das Crianças, fotos estão penduradas em formato grande. Logo abaixo está o retrato de Francine. Um belo sorriso dá brilho especial ao rosto da moça. É a lembrança do cotidiano tranquilo de uma criança. Yvette Jalade, da Fundação Aedes Trust, dirige o memorial e o arquivo do genocídio.
Francine é uma jovem filha que tinha 12 anos no momento do genocídio.
Francine tinha 12 anos na época. Ela gostava de nadar e adorava ovos e batatas fritas. Gostava de leite e de Fanta. A sua melhor amiga era a sua irmã, Claudette. Ela foi morta a golpes de katana.
Sua melhor amiga era sua grande sœur, Claudette, e ela foi tuée à la machete.
Os massacres levaram cerca de 3 meses. Vários corpos ficaram nas ruas a céu aberto. O governo planejou o extermínio da minoria Tutsi e doou recursos para acabar com aqueles que eram chamados de baratas. A matança aconteceu diante de uma comunidade internacional paralisada até o dia 4 de julho. O memorial de Gisosi quer homenagear cada uma das vítimas conforme Yvette Jalade. Às vezes o número impede-nos de perceber o que um genocídio realmente significa. Para se conseguir ter uma ideia do que aconteceu, é preciso passar um tempo com um sobrevivente. Aí, ele vai perguntar-te como é uma pessoa faminta e com medo esconder-se durante 100 dias. Como é redescobrir a sua casa queimada e saqueada e a sua família exterminada. Um genocídio de um povo é tudo isto. E isto aconteceu com quase 1 milhão de pessoas. D'Artagnan Rabin Touali é um sobrevivente. Ele tinha somente 5 anos quando os assassinatos aconteceram na sua cidade natal, Butare, no sul do país. O que ele viveu naquele momento nunca será esquecido.
J'ai vu des gens qui brûlaient les maisons, qui tuaient.
Eu vi as pessoas a ter as suas casas queimadas e depois a serem mortas. É muito difícil esquecer esta imagem. É impossível tentar fazer isso para viver em paz. As imagens estão sempre lá.
Os ruandeses percorreram durante a última década um longo caminho até a reconciliação. Uma das medidas mais recentes foi retirar a exigência de informar o grupo étnico ao qual o cidadão pertence nos documentos de identificação. Desde então, ao invés de existir Tutsis, Hutus e Tuas, todos são ruandeses. A reintrodução dos trabalhos comunitários regulares, os chamados Umuganda, também deve colaborar para intensificar o sentimento de comunidade. O tratamento legal de genocídio, no entanto, foi um dos maiores obstáculos. Já em 1994, um Tribunal Penal Internacional Especial com sede em Arusha, na Tanzânia, foi criado somente para apurar as responsabilidades pelo genocídio. O trabalho de apuração criminal é demorado. Muitos criminosos fugiram para o exterior e as provas são difíceis de serem encontradas. O representante do Escritório de Informações do Tribunal Especial, Innocent Kamanzi, está satisfeito com os resultados.
A maioria dos ministros envolvidos na organização do genocídio foram presos e levados à justiça. Da mesma forma, o número maior de oficiais, soldados, milicianos, clérigos e representantes dos média que influenciaram fortemente a implementação do genocídio.
Des religieux, des médias qui ont influencé sérieusement à l'exécution du génocide.
O tribunal proferiu em 2013 suas últimas sentenças em primeira instância e provavelmente estará envolvido na apreciação de recursos até meados de 2015. De um total de 65 pessoas, 38 réus foram levados a júri e condenados a longas penas de prisão. No entanto, o tribunal acabou sendo bastante criticado por Kigali. Observadores ruandeses avaliam que o tribunal foi caro e pouco eficiente. O governo do presidente Paul Kagame reinstaurou os tribunais tradicionais, os chamados Gacaca. Prisões ficaram superlotadas. Acumulam-se listas de espera para processos infinitos em tribunais nacionais. Jean Damascene Gazanabo é um alto funcionário da Comissão Nacional de Luta contra o Genocídio.
Alors, le Gacaca, c'est pour que les gens disent la vérité.
Os Gacacas serviram para isto, para que as pessoas dissessem a verdade, mas para lhes darem tempo e espaço para que conversassem umas com as outras. Não podemos pedir para os vizinhos simplesmente se reconciliarem, mas tivemos que iniciar este processo.
Nos Gacacas não havia a presença de advogados nem de juízes nos processos. Os 12 mil tribunais populares foram mediados pelos chamados membros responsáveis da comunidade. Organizações internacionais de direitos humanos criticaram muitos erros durante estes julgamentos. Entre 2005 e 2012, quase 2 milhões de pessoas foram ouvidas em todo o país, condenando mais da metade deles à prisão ou a serviços comunitários. Por hoje, os agricultores deixaram seus campos de milho. Dezenas de crianças estão à beira do campo de futebol e animam os jogadores de um torneio escolar. Simbi é uma aldeia perto da cidade de Butare, onde a justiça condenou responsáveis diretos e colaboradores do genocídio. Um dos colaboradores condenados foi Jean-Pierre Carenzi, que, envergonhado, se arrepende do que fez.
Eu participei do genocídio porque o governo daquela época nos instigou a fazê-lo.
Carenzi foi condenado a 10 anos de prisão. Quando foi solto, em 2005, ele foi considerado como um arrependido por uma ONG que trabalha com a reconciliação nas comunidades. Mais de 5 mil pessoas foram vítimas do genocídio em Simbi. O sobrevivente Jean-Baptiste Canobayere foi um dos primeiros a participarem das formações desta associação.
Eu já tinha sofrido demais. Aos poucos decidi continuar a levar a vida. O que passou pertence ao passado. E se a vida continua, eu tenho que ser capaz de viver com todas as outras pessoas, como irmãos. Foi por isso que os participantes do massacre receberam esta instrução para trabalharmos juntos pelo progresso e pela unidade da comunidade.
Por ensemble ver o progresso e a unidade.
Há alguns anos, os membros da comunidade se organizaram em uma cooperativa agrícola cujo nome é Trabalho para a Unidade e Reconciliação, em português. Pessoas que perpetraram o massacre, como Jean-Pierre Carenzi, trabalham nos campos, 20 anos depois, para pagar as famílias prejudicadas, pessoas que tiveram casas e bens destruídos. Juntos, os cooperativados querem expandir a produção agrícola e desenvolver economicamente a comunidade. O governo ruandês apostou também há alguns anos no desenvolvimento econômico para reconciliar o país. Foram aplicados programas para reduzir a pobreza, oferecer seguro de saúde para todos e ampliar o acesso à educação. Paralelamente, também foram incentivados empreendimentos privados que já renderam bons sinais conforme relatórios do Banco Mundial. O sucesso é bastante celebrado pelos parceiros internacionais como a Alemanha. A diretora do Banco de Fomento Alemão, KfW, Daniela Beckmann, comenta.
O Ruanda conseguiu progressos significativos na redução da pobreza. De acordo com novos dados, o Ruanda conseguiu reduzir a cota de pobres em 12 pontos percentuais. Em 5 anos, caiu para 45%. Isto é muito bom quando comparamos com outros países africanos. Mas isso não quer dizer que não existam ainda grandes desafios.
Mesmo que as pessoas ainda estejam fora do centro moderno da cidade e as chuvas ainda danifiquem as ruas com buracos, os ruandeses parecem pacientes e otimistas. D'Artagnan Habituali, o menino traumatizado de Butare, tem agora 25 anos de idade, está quase a completar os seus estudos e quer ser escritor.
Se on essaie de voir un peu en arrière, disons 1900.
Se recordarmos os anos de 1995 ou 1996, teremos a ideia de que hoje nós vivemos num país completamente diferente. Apesar disso, é preciso melhorar em muitos aspectos. Ainda vai chegar o tempo em que tudo vai ficar bem.
Everything will be fine. In fact, everything.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73. DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos à nova série do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Nesta radionovela, intitulada Futebol em África, Muito Mais do que um Jogo, vamos acompanhar três jovens. Tomé, um rapaz de rua, Jonas, filho de um político rico, e Serafina, uma menina do campo, que se mudou para a cidade de Tambarare. Todos eles sonham ser grandes jogadores de futebol. Mas por que situações terão eles de passar para atingirem os seus objetivos? Fiquem conosco, porque para já vamos até as ruas de Tambarare.
Com fome, tio.
Não, é para comprar pão, com fome, tio.
Uma moeda, tio.
Ah, Orlando, eu estou cansado.
Estivemos a pedir e a mostrar as nossas caras de fome a manhã toda. Mas parece que ninguém se importa. O que é que conseguimos?
Duas moedas.
Sim, duas. Mas até pareceu que aquela senhora as deixou cair sem querer com a pressa. Senão, a nossa lata estaria vazia. E já sabes o que significa. Lata vazia?
Estômago vazio.
Eu ainda acho que deveríamos ter ido atrás dela para lhe devolver as moedas, Orlando. Quem sabe? Talvez até nos tivesse recompensado.
Obrigada. É o que ela teria dito. E depois? Tac, 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 tac. Teria continuado o caminho. Acorda, Tomé. Nós vivemos na rua, por nossa conta. Eles chamam-nos crianças de rua, ameaçam a sociedade e tu ainda falas de honestidade e bondade.
Eu sei o que queres dizer. Não está certo as pessoas julgarem-nos. Eles não sabem como viemos aqui parar.
Eu não os culpo. Nem nós fazemos ideia de como vivemos para as ruas de Tambarara.
É por isso que temos de deixar as ruas, Orlando. Aqui não temos vida, não temos futuro. E se fôssemos jogar futebol? Assim esquecemos a fome.
Estás doido, Tomé? Futebol, futebol, futebol. Não sabes falar de outra coisa? De manhã, futebol. Durante o dia, futebol. Não me surpreenderia se jogasse a bola enquanto dorme no teu cartão.
Ah, então vens ou não?
Não viste que eu disse, pois não? Não, Tomé, não vou. Tenho de arranjar dinheiro para comprar comida. Vai tu jogar futebol. Mas depois não venhas pedir pão e feijão.
Sabes quanto dinheiro os melhores jogadores do mundo ganham num só dia, Orlando? Eu nem sei porque que ainda te digo isto. Bem, até logo. Vemos então no local do costume, a hora do costume.
E Tomé afasta-se com o seu único tesouro nas mãos. Uma bola feita de sacos de plástico que juntou do lixo e que engenhosamente atou com fio de ráfia. Entretanto, no outro lado da cidade, Serafina, uma menina de 13 anos, acaba de chegar à casa da tia Lília com os seus pertences. Por que está ela aqui? E o que a espera na grande cidade? Vamos descobrir.
Já vai!
Sim, o que deseja, menina?
Tia Lília, sou eu, a Serafina. Estavas à minha espera, não estavas?
Oh, Serafina! Meu Deus! Estás tão crescida. Nem te reconhecia. Entra. Entra.
Para que é que precisas de tantas fechaduras, tia? Na aldeia nós só precisamos de uma.
Bem-vinda a Tambarare. Aqui quantas mais tiver, melhor. Mas diz-me, como estão os teus pais?
Estão bem, obrigada. Mandam cumprimentos. Antes que me esqueça, a minha mãe mandou-te uma carta.
Deixa lá ver o que a minha irmãzinha escreveu.
Enquanto a tia Lília lê a carta que a irmã lhe escreveu, na parte chique da cidade, Jonas, de 15 anos, filho de um político importante, o deputado Macema, está deitado no sofá a jogar futebol no computador.
Vai, vai, anda, vamos, chuta, golo! Pai, anda a ver isto. Eu venci a melhor equipe de futebol do mundo. Eu sou o melhor.
Jonas, isso é um jogo de computador. Futebol joga-se no campo, com a cabeça, mas também com as pernas, o peito e os joelhos. E não com dois polegares em frente a um monitor. Se queres mesmo ser melhor, tens de fazer mais do que isso.
O que eu tenho de fazer, pai? Farei tudo o que for preciso para te dar orgulho. Tu foste ministro de esporto, tens de estar no sangue da família.
Estou a ver que estás determinado, Jonas. Talvez seja bom dizer-te o seguinte. Há rumores no parlamento de que um famoso jogador de futebol vem à cidade para organizar um estágio de futebol. A equipe que ele selecionar vai viajar para a Europa. Quero que faças parte dessa equipa. Farei o que estiver ao meu alcance para que sejas selecionado. E agora vamos jogar. Precisas de começar a treinar.
Uau! Pai! Isso são ótimas notícias. Quem achas que é o jogador? E quando vai ser o estágio? Achas mesmo que eu posso fazer parte da equipa?
E enquanto pai e filho Macema saem para o jardim, Tomé acaba de chegar à loja de eletrodomésticos António para ver o seu programa preferido, as notícias desportivas. As pessoas acotovelam-se à frente da montra, onde os televisores estão expostos. Vamos juntar-nos a Tomé.
E passamos agora ao nosso programa desportivo. Começamos com a Liga de Futebol. O Futebol Clube de Tambarara, o campeão, empatou 0-0 com o rival Vitória de Tambarara. Nos outros jogos de ontem, as equipas da região não conseguiram alcançar bons resultados, mas o Futebol Clube de Tambarara lidera a tabela classificativa. Recorde-se que esta equipa vai representar o país...
Ei, não empurre, senhor! Eu cheguei primeiro!
Ah! Vai para o caixote do lixo onde saíste, rapaz mal cheiroso.
Não, não vou. A rua é um lugar público.
Rapazes como tu deviam ir para a cadeia aprender a ter maneiras. Parece que os teus pais não fizeram bom serviço.
Deixe os meus pais fora do assunto, está bem?
Está bem. Podemos continuar a ouvir as notícias.
E temos ainda boas notícias para os nossos telespectadores mais jovens. Se têm entre 12 e 16 anos, vivem em Tambarare e são apaixonados por futebol, vão ter a oportunidade de mostrarem os vossos dotes na próxima semana. Isto porque um jogador com fama a nível mundial, que prefere manter-se em anonimato, vai organizar um estágio de futebol. A equipa selecionada por ele vai depois participar numa viagem pela Europa que terá como lema o Golo da Paz. Trata-se de uma tentativa de trazer reconciliação e paz ao nosso país. Mais pormenores sobre este assunto em breve. Por enquanto, ficamos por aqui. Continuem sintonizados nas notícias desportivas do próximo final de semana.
Não acredito. É isto. Meu Deus. Esta é a minha oportunidade. Orlando! Orlando! Orlando, rápido!
E é com a euforia, a determinação e a esperança de Tomé que termina o primeiro episódio da nova radionovela do Learning Bayer, Aprender de Ouvido, intitulada Futebol em África, Muito Mais do que um Jogo. Como vai reagir Orlando à notícia sobre o estágio de futebol? E como vai terminar o jogo agora que Jonas tem o apoio do seu influente pai? Também a tia Lília ficou a ler a carta da sua irmã, a mãe de Serafina. O que dirá ela? Para saberem mais, não percam o segundo episódio. Além disso, lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-world.de/aprender-de-ouvido. E se quiserem, podem deixar uma opinião, como o nosso ouvinte de Moçambique, Carlos Nazaré Ribeiro, fez. Ele escreveu: o programa Learning Bayer, Aprender de Ouvido, tem episódios interessantes e de elevado conteúdo para a educação cívica dos cidadãos. Estes episódios deveriam ser objeto de reflexão nas escolas, desde as primárias até as universidades. Mas também podem simplesmente enviar um e-mail para afriportug@dw-world.de ou mandar um SMS para o número 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Também podem mandar uma carta para Deutsche Welle, programa em português, 53.110, Bona, Alemanha. Até a próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
E aqui no seu espaço temos algumas respostas. Alguns dos nossos ouvintes visitaram a nossa página do Facebook e escreveram e comentaram os temas da nossa emissão. O Benildo Morrulha diz, refere-se aos confrontos entre o exército moçambicano e homens armados ligados à RENAMO e escreve: a solução destes confrontos só se pode buscar em Deus, pois se depender da vontade dos políticos, este povo não terá paz. A mente dos políticos está corrompida pela ganância, que corrompe o seu senso humanitário. Cada um deles defende o seu interesse em detrimento do sangue que se está a derramar e as vidas que se estão a perder. Jesus estenda os seus braços sobre esta nação. O Ingécio José Adriano comenta o mesmo tema e diz: é o resultado de termos um falso e infantil presidente. O Alberto Joaquim África diz: África nunca deixará de ser África. Líderes que não pensam no sofrimento dos seus povos. Parece ser moda dizer que o país X e Y está em confusão entre irmãos. Moçambique está quase em queda. O Horácio Costa Fernando diz: viva Renamo com o seu melhor exército. Continuem a dar resposta. É a opinião deste ouvinte. O David Kumala diz: os confrontos que se registram dia após dia. É a última agenda de Gabuza em cumprimento. E o Batista Mandelaze diz: está-se mal. São os comentários dos ouvintes aqui à nossa emissão. O meu nome é Carla Fernandes e desejo a todos uma ótima noite.